A gente vai falar agora sobre importância da alimentação saudável para prevenção de doenças. Ah, mas esse assunto eu já conheço, a gente lê, se informa, mas sempre está faltando alguma informação atualizada sobre o que é alimentação saudável. A gente sabe que tem coisas que a gente consome em excesso, que tem que deixar de consumir ou diminuir o consumo, coisas que devemos consumir mais, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Fato é que a alimentação correta, ela diminui o risco de doenças crônicas muito frequentes entre a população. Obesidade, diabetes, hipertensão, doenças do coração, câncer. Eu vou conversar sobre o assunto com um especialista, é a doutora Maria Akimara Zamboni Magalhães. Ela é nutricionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é nossa convidada hoje. Tudo bem, doutora Maria? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua atenção aqui com a Rádio USP. E, bom, o que que... Já está para lá de comprovado, mas é importante a gente começar de forma mais geral, que a alimentação, ela diminui risco de doenças crônicas, destas que citei. Há alguma dúvida sobre isso ainda hoje?
Não tem nenhuma dúvida, né? A alimentação, uma alimentação boa e bem desenvolvida, bem saudável, ela contribui realmente para que, com outros hábitos saudáveis de vida, a gente possa ter uma prevenção de doenças crônicas, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer isso ao longo da vida para que a gente tenha sucesso aí no desenvolvimento da nossa saúde.
Uhum. Bom, os alimentos... Ingredientes dos alimentos que a gente tem, que vocês falam muito sobre, é gorduras, açúcares, sal e o que mais? O que é essencial? O que a gente precisa ficar atento nos componentes dos nossos alimentos e que são, né, vilões aí em excesso?
Tá. Aqui no Brasil a gente tem um guia, chama Guia para a População. Alimentação da População Brasileira. Uhum, esse guia, ele é um dos melhores que existem aí no mundo. E lá, as últimas recomendações dizem o quê? Existem alguns passos para que a gente tenha uma boa alimentação. E uma delas é a gente fazer com que a nossa alimentação se baseie em alimentos in natura, né? Evitar os alimentos ultraprocessados. Quais são aqueles alimentos ultraprocessados? Aqueles que a gente precisa de uma embalagem, de uma identificação para saber o que tem ali e que, quando a gente lê o rótulo e os ingredientes, eles não começam com algum alimento. Eles começam com corantes, conservantes. A gente fala que esses alimentos, eles são aqueles que causam maior dano à nossa saúde, que a gente considera. São os alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente pega um pacotinho de suco em pó, ali não tem um alimento, ali tem produtos industrializados, produto químico. Então, a gente, esse alimento é um alimento ultraprocessado. E a nossa alimentação, para ser saudável, ela precisa se basear em alimentos in natura, que a gente consegue adquiri-los aonde? Na feira, alimentos in natura mesmo. Então, é a própria fruta, é o legumes, é a verdura. É lógico que a gente utiliza também alimentos processados, que eles precisam ser processados na indústria para a gente poder consumir. Eles também precisam fazer parte da alimentação saudável. Então, por exemplo, um pão, uma bolacha, eles foram industrializados, às vezes são minimamente industrializados, processados, que a gente fala, eles também podem fazer parte da alimentação em uma quantidade menor, né? Uhum. Mas os ultraprocessados, que a gente sempre recomenda que não faça parte de uma alimentação, não faça parte constante da nossa alimentação, né? Outros pontos importantes para a gente ter essa alimentação é o local onde a gente adquire esse alimento, a forma que a gente prepara, como a gente faz esse alimento, se a gente vai correndo, se a gente faz uma refeição tranquila, né? E aí nessa alimentação precisa ter todos os grupos alimentares mesmo. Então a gordura é importante, a proteína é importante, o carboidrato ele é importante, né? O que às vezes acontece é que as pessoas se apegam muito a determinados nutrientes, falando que eles são os vilões da alimentação. E na realidade não, a gente precisa de todos eles, né? Às vezes a gente não consegue ingerir de uma forma adequada, mas todos eles são muito importantes para a gente.
O problema às vezes é o excesso, e às vezes no alimento processado ou ultraprocessado, esse deve ser A gente até pode dar exemplo, esse deve ser evitado mesmo. Às vezes a gente não sabe, a gente não se preocupa. Às vezes tem a informação, quer dizer, a quantidade de açúcar, de sal. A indústria tem sido obrigada e através de, enfim, de acordos, tem se adaptado a essa realidade ano a ano, né? Esse controle tem sido mais rígido e tem que fazer parte da preocupação da população também sobre isso. Porque às vezes você não está vendo quanto de açúcar e quanto de sal tem naquele alimento industrializado, né?
Houve uma nova regulamentação de rotulagem agora, recente. Foi aprovada e a indústria ela vai ter aí alguns anos para se adaptar, mas já foi aprovada a nova rotulagem dos alimentos no Brasil e no rótulo principal, na frente do rótulo, como acontece em países lá fora, Estados Unidos e outros países da Europa, já vai ter informação se aquele alimento tem uma... é alto em teor de sódio, é alto em teor de açúcar, alto em teor de gordura. Então, essa informação vai estar descrita no rótulo para a pessoa se atentar a isso, né, e ter a opção de comer ou não. E hoje em dia, como você falou, é difícil as pessoas lerem o rótulo e entender o que está ali. Né? Então, a partir de agora, essa nova orientação já foi aprovada e aí a indústria vai ter um período para se adaptar e para a gente também poder educar a população de uma forma... né, que não se trate o alimento como um vilão da história.
Claro. Só se aprenda a usar o alimento, quantas vezes utilizar esse alimento industrializado. Essa aqui é a questão, porque nessa vida de hoje, de alguma maneira, você sempre vai estar usando algum tipo de alimento industrializado. Claro que melhora o in natura, você está vendo ali. E se você está fazendo o bolo, em vez de comprar o bolo pronto, você sabe quanto você colocou de açúcar, né? É claro que você preparando o seu alimento. Agora, vamos para um ponto importante. A gente está falando de prevenção de doenças importantes. São doenças que entopem veias, então pode evitar um infarto, um AVC, outras doenças. Câncer está muito relacionado à questão da alimentação com a prevenção de vários tipos de câncer. A gente sabe disso também, pode falar sobre isso também. Agora, a gente não vai deixar de falar da pandemia. Como é que a pandemia afetou essa questão da busca pela alimentação mais saudável? Tem gente que diz, olha, estou comendo melhor porque estou comendo mais dentro de casa do que fora, estou controlando melhor isso. Para algumas pessoas melhorou, para outras piorou. Que informações vocês têm, vocês que acompanham aí no Hospital das Clínicas? Que impacto teve a pandemia, vem tendo a pandemia nessa questão da alimentação da população?
Bom, aqui no hospital, nos nossos atendimentos, a gente percebeu o quê? Que teve um impacto não muito positivo, porque as pessoas estando mais confinadas em casa, elas tenderam a comer mais, né? E não quer dizer que é uma qualidade melhor, né? É lógico que isso não é uma verdade para a população inteira, mas como a gente atende pessoas com mais doenças crônicas e ficam... tem algumas doenças, então não houve uma melhora na qualidade, mas sim em quantidades. É lógico que fazer a refeição em casa... facilitou, né? Então, tem muitas pessoas que aprenderam a cozinhar por necessidade. Outras pessoas também utilizaram muito delivery, né? Então, tem esses dois lados. Então, a alimentação agora, nessa pandemia, aconteceu uma mudança muito grande, né? Para o lado bom e para o lado ruim também. É lógico que as pessoas se interessaram mais por uma alimentação do que era necessário, né? E o que a gente sempre procura falar para essas pessoas. Procurar aprender, né? E a gente está tentando fazer essa educação nutricional para quê? Para que elas mantenham os bons hábitos. Né? Mesmo, a gente vê que mesmo as pessoas voltando ao seu trabalho, muitas delas mantiveram a alimentação caseira e levam essa alimentação para comer no seu serviço, para manter essa alimentação caseira. O custo para a alimentação diminuiu, porque deixar de comer em restaurante diariamente também tem um custo, né? Então, essas pessoas, muitas delas deixaram de levar. Então, houve uma mudança, sim. É lógico que algumas pessoas piorou, mas a gente espera que para a grande maioria tenha melhorado.
Agora, eu não posso deixar de falar, porque tem informações incorretas também circulando por aí. Então, gente, olha, é falso esse negócio de alimento que evita, que cura Covid. É claro que isso faz bem para o organismo. Mas não tem esse negócio de você fortalecer o sistema imunológico, você evita a Covid. Não é assim que a gente evita a Covid, né? Então a gente precisa falar disso também, né? Porque tem muita informação falsa circulando sobre alimento. Coma aquilo, né? Quantidade X de tal alimento para curar a Covid, pelo amor de Deus, né?
Tem bastante, né? A gente tem que pensar que, assim, o alimento, ele não tá para curar nada, né? Principalmente a Covid. O que eles falam é que para melhorar o nosso sistema imunológico, para ajudar a gente a se proteger da Covid. Mas a gente precisa sempre manter o nosso sistema imunológico bom, né? Uhum. Então, existem alguns alimentos que propiciam isso, que nos auxiliam a fazer com que o nosso organismo mantenha um bom sistema de defesa, né? Que são alimentos que têm antioxidantes. Então, por exemplo, alimentos que têm vitamina C, alimentos que tenham carotenoides. Então, esses são o quê? São frutas, são verduras, né? Probióticos que vão ajudar aí na manutenção da nossa microbiota intestinal. Então, um probiótico que a gente encontra no iogurte, alguns alimentos que também estão bastante na moda, como o uso de açafrão. Açafrão, ele já é comprovado que ele é um item anti-inflamatório. Então, a gente pode incluir na nossa alimentação, mas não quer dizer que ele vai tratar a Covid. Não, ele vai ajudar o nosso organismo a se manter bem. Uhum. E o nosso organismo estando bem, ele vai conseguir prevenir algumas doenças mesmo. Né? Então, não só Covid, como gripe, outras situações aí que possam vir a acontecer. Mas nada muito ligado a Covid, com certeza não.
Claro, e as pessoas têm mania de, vitamina isso, vitamina X é bacana. E tu acha que vai se entupir de vitamina e que o organismo responde imediatamente. Quer dizer, você tem um... Isso é importante a gente falar. As vitaminas estão nos alimentos e eles têm que ser consumidos gradualmente, porque há também um limite de absorção no organismo disso, né? Acho que a doutora Maria pode explicar sobre isso também, né? Exagerar em complexos vitamínicos em vez do próprio alimento, né? Tá certo isso?
Tá certo, com certeza. A necessidade de nossa quantidade de vitaminas e minerais, ela não é exagerada, né? Então, se eu consumir 3 porções de frutas, verduras e legumes diariamente, eu consigo receber, e variado, né? Eu consigo ingerir a quantidade de vitaminas que eu preciso no dia. Lembrando que o excesso do consumo de vitaminas sintéticas, elas são eliminadas pelo nosso corpo. Então, você consome excesso de vitamina C, a sua vitamina C é eliminada na sua urina, né? Uhum. Fora que existem algumas vitaminas que, em excesso, elas são tóxicas. Por exemplo, a vitamina A, em excesso, ela é tóxica para o nosso fígado. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essa ideia de que tomar vitaminas em excesso, ou tomar todo dia, vai fazer bem. Não, depende. Se você tem uma alimentação inadequada, uma alimentação que você não consegue realmente ingerir alimentos, fontes dessas vitaminas, desses minerais, tendo uma indicação, uma avaliação desse contexto todo, a gente pode indicar, né, quando há necessidade. Porque a suplementação realmente é para suplementar algo que está faltando, não há mais, né? E a gente pode eliminar, a pessoa toma em excesso, é eliminado, né? Uma das coisas também que se tem falado bastante aí na mídia é sobre a ingestão de ômega 3, a ingestão de magnésio, ingestão de vitamina C, ingestão de vários desses micronutrientes, mas tudo em excesso também não vai fazer nenhum bem. Né? A gente consegue todos esses nutrientes nos alimentos. Então, quando a gente tem essa alimentação variada, essa alimentação baseada em alimentos in natura, eu consigo todos esses nutrientes importantes para a minha saúde. É lógico que todos os alimentos, eles têm sua função. E eles, por exemplo, a laranja, ela tem vitamina C porque ela é fonte, mas ela não tem só vitamina C. Então, quando eu consumo alimento, eu consumo muito mais que uma vitamina C. Eu consumo fibra, consumo outros tipos de nutrientes. Então, é muito mais importante o alimento do que aquele complexo lá de vitaminas.
Quem tem que determinar se você tem que complementar, repor vitamina, é médico, não é você que decide. Ou seja, vão deixar de lado industrializado, vão pro in natura. Agora, tem uma coisa absurda, às vezes em conversa você vê, doutora Maria, tem gente que não consome fruta e alimento. Você fala, olha, fruta e alimento 3 vezes ao dia. Tem gente que não consome nunca, semanas, sem comer uma fruta ou uma verdura, né? A alimentação, para a gente começar a concluir, a alimentação desequilibrada, ela vai se acumulando no organismo. Quer dizer, falta de fibra, falta de de fruta e de legumes, de verduras, isso daí é muito ruim para o organismo?
Sim, né? Chega em algum momento que ela causa essa essa deficiência, então essa falta desses alimentos muitas vezes causa uma obstipação intestinal, né? E aí a pessoa precisa vir a tomar medicamento. Ela não consumindo esses alimentos, com certeza ela está consumindo os alimentos ricos em carboidratos e gordura, né? Então, a alimentação baseada em carboidratos. E aí isso vai interferir nos níveis glicêmicos dela, no aumento de peso, na gordura abdominal, que são fatores que predispõem a pessoa a ser hipertensa, a ser diabética, a ter um grau de obesidade grave, né? Então, essa alimentação desregrada ou que não tem tanta qualidade, é uma alimentação sem qualidade, ela é uma das causadoras das doenças crônicas.
Uhum. Dica de ouro para a gente concluir, para a alimentação. Qual é a dica? Talvez seja mais simples do que a gente imagina, né?
O alimento que a gente precisa, a gente encontra facilmente na feira e no sacolão. Uhum. É desse alimento que a gente precisa fazer a base da nossa alimentação. Então, tudo que eu preciso está ali. E desses alimentos que a gente precisa se preocupar. É lógico que eu preciso da proteína que está na carne, no leite, no ovo, né? Mas isso é fácil de encontrar também em supermercado. Mas eu preciso me basear mais no alimento in natura. Evitar comprar produtos ultraprocessados em que eu vou ler o rótulo, eu não entendo nada do que está escrito no ingrediente. Se você não entende os itens que estão lá, é porque não é um alimento. Ele foi um produto criado com produtos industrializados, né? Então, se você começar a ler os ingredientes do rótulo e não entender nada, mude. Vá comprar algo que você não precisa de um rótulo para entender o que você está comendo, né? Então, é bem simples. É você escolher o que você está vendo que é comida. Né? A gente precisa comer comida e evitar essas coisas de pó.
Perfeito. É a dica de ouro, tá aí, portanto, vamos ficar bem atento, gente, olha, tá mais, nem tem tantos detalhes, mas há muitos estudos comprovando a relação entre alimentação e prevenção de doenças, né, é só ficar atento, tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, como a doutora Maria já falou, vai lá, consulta na dúvida. Doutora Maria Kimara Zamboni Magalhães, que é nutricionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente hoje, muito obrigada pelas informações.
Eu que agradeço.